Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Anonymous Podcast. Hoje é um dia muito legal, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Quase a conexão vem a cair, também não está tão boa hoje, mas eu estou com a live gravada, mas vamos participando aí da forma como dá, tá bom? Uns recadinhos rápidos antes de iniciar. Todo mundo que está assistindo no YouTube, por favor, se inscreva no canal, deixa o like aí. Muito importante para estar continuando e para estar crescendo cada vez mais. Estou muito feliz com o feedback de vocês. Todo mundo tem me dado muito suporte, falando que o projeto está muito legal. Ainda estou me adaptando com isso, mas com o passar do tempo vai cada vez melhor. Quem está ouvindo no Spotify, depois você me segue na rede social. Então, entra lá procurando nos meus podcasts no Facebook, no Instagram, vocês vão achar, para poder ficar ligado em todas as informações. Beleza? Oi, Marina, tudo bom?
Olá, boa noite. Tudo bom, Igor?
Boa noite, tudo bem? Gente, a Marina é uma convidada muito especial aqui para mim porque ela foi a minha chefe, né? Ela foi a minha chefe até o ano passado. Então, para mim está sendo muito legal, uma honra estar participando com ela porque ela que foi a minha tutora assim, né, no início da minha carreira. Então, estou super feliz e é uma honra, Marina.
Prazer é meu. Eu que assim fiquei muito orgulhosa pela sua iniciativa, pelo convite, pela oportunidade de poder estar aqui nesse bate-papo com você. Realmente, para mim, assim, eu também fiquei muito feliz. Te agradeço.
Muito legal. Marina, é o seguinte, eu queria começar com você. Você é uma valiense mesmo, da gema, né? Você está aqui há muito tempo, o seu sobrenome é muito conhecido na cidade. E eu queria que você contasse para o pessoal um pouquinho da sua história, assim, o que que vem passando na sua vida ao passar do tempo e a sua conexão com a cidade. Então, se você quiser abordar desde criança até agora, fica à vontade, tá? Só para o pessoal te conhecer um pouquinho mais.
Bom, eu tenho 33 anos. Eu sempre morei em Valinhos, minha vida toda, né? Tive oportunidades aí na época de faculdade de poder ir para fora, morar fora, mas sempre fiquei aqui. Sou pé de figo roxo mesmo, como dizem. A minha família, tanto por parte de pai como por parte de mãe, são todas tudo valiense, famílias de origem italiana. Então, acho que a gente tem aí, pelo lado da minha mãe, né? A minha mãe sempre foi professora em Valinhos. É muito comum eu esbarrar aí com gente, pessoal na rua que fala assim: ah, você é filha da Amélia, ela me deu aula, né? Muita gente, já ouvi muita gente falar isso para mim, é muito gostoso. E meu pai também, a minha família, na verdade, é por lado de pai, os Capelatos, né? A gente tem aí também uma história de muitos anos aqui na cidade. Até recentemente criaram um projeto no Instagram que se chama Valinhos Italiana, com a ideia de contar histórias das famílias italianas residentes aqui na cidade. E por uma felicidade trouxeram a história da minha família. Então foi muito gostoso ler ali um pouquinho de toda a trajetória do meu bisavô e tudo mais, e ver como que isso veio se desenrolando, né, nos anos, ano a ano, né? Minha família, muita gente conhece Capelato pelo ônibus, né, Capelato Turismo, que teve por muitos anos. O meu avô, meu pai, meus tios, eles sempre migraram muito mais para a área de caminhão, né, fazendo transporte. E isso também foi algo que resultou no negócio da família, né? O que a gente tem até hoje. O meu pai, quando ele era mais novo, ele trabalhava numa empresa, mas totalmente assim, aquela coisa regrada, com um horário de entrar, almoço, horário para sair. Isso não era muito perfil dele. E tanto é que ele saiu, pegou um caminhão que meu avô tinha lá, começou a fazer frete, e aí ele viu uma oportunidade. E essa oportunidade foi de montar embalagens de madeira para figo, né? Figo é a fruta principal aqui. A gente tem na região, em Valinhos, chama, né, de capital do figo. Então, foi uma chance ali para ele de começar o negócio dele.
Uhum.
Isso já faz mais de 30 anos. Eu estava aqui hoje até relembrando com a minha mãe, né? Quanto tempo já faz isso? E já deve fazer uns 30 anos ou mais que eles vêm trabalhando com isso, né? Então, meu pai começou de ia foi levando um frete, não lembro para onde, que ele descobriu uma madeireira e aí falou, poxa, é isso, né?
Uhum.
Ao longo desses anos todos, né, meus avós, meu avô, tanto meu avô por parte de pai como por parte de mãe, chegaram a trabalhar com meu pai. A gente teve aí vários produtores da região, acho que praticamente todos em algum momento comprou a embalagem aqui dele, conhece, né, conhece a família. E é muito legal de ver, né, que meu pai faleceu, mas a gente depois disso decidiu, né, principalmente mais a minha mãe até, continuar com o negócio, né? Já fazia tantos anos que a gente estava fazendo isso. Meu pai sempre teve muita paixão por isso que ele fez. Ao longo do tempo, a gente não só ele ampliou um pouquinho os horizontes, né? Fazia a caixa de figo, mas viu a oportunidade de também fazer a caixa de madeira para uva, para goiaba, né? Colocou máquina de papelão para goiaba, pallet de madeira. Então foram várias coisas que a gente fez aí. E aí minha mãe, quando falou, não vamos parar com isso agora, né? Foram tantos anos de luta, de dedicação, e vamos continuar levando essa história, né?
Uhum.
É questão de funcionários. A gente tem funcionários aqui hoje que estão com a gente há muitos, muitos anos. Começaram aí novinhos, que meu pai tinha muito disso. Eu achava isso sensacional da parte dele, de dar oportunidade mesmo para as pessoas de trabalhar, né, de se desenvolver no jeitão dele. Então ele,
uhum,
ele fez muito isso. E agora minha mãe continua tocando, né?
Que legal. E é super diferente, né? Porque você mesmo, a conexão com a cidade vindo de você é gigantesco, né? Como eu até falei para você, todo mundo valinhense conhece esse sobrenome, Capelato, né? É super conhecido. Acredito que a sua família aqui seja grande, né? É de extensão, eu digo.
É grande, a família é grande. E o que é muito gostoso, né? São primos, né, que a gente tem aí. Tenho primas que têm a mesma idade, que a gente cresceu juntas, né?
Uhum.
Então, né, a gente, de final de semana, indo para a chácara do primo do meu pai, e aquela criançada toda, né? Sempre foi uma bagunça.
Uhum.
Às vezes, quando a gente falava de vamos viajar a família inteira, né? Como tinha ônibus, pegava um ônibus, colocava a família inteira lá dentro
Todo
do ônibus
mundo.
E a gente ia viajar. Então, nessa parte da infância, né, o fato de ter a família muito grande também foi muito gostoso. A
uhum.
gente cresceu aí todo mundo junto. Isso também é uma coisa que meu pai sempre contava, né? Ele e os primos deles, eles cresceram todos juntos. Nessa cidade, meu pai contava algumas histórias aí que eram assim, hilárias, né? Aprontaram bastante. Acho que também um pouco por isso que a gente acaba sendo conhecido.
Uhum.
Já ouvi comentários desse tipo também, né? Ah, você é Capelato, mas você é filha de quem? Aí quando eu falo, ah, sou do Wagner. Ah, então tá, nossa, seu pai aprontava, hein?
É. E é muito legal porque esse é o intuito mesmo do podcast, né? Então, pessoas com extrema conexão com a cidade. Eu vi que seu pai é super conhecido na cidade também, né? Acredito que você tenha tios também, que todo mundo conhece. E eu queria também que você entrasse um pouquinho na questão da sua história. após o seu crescimento, né? Então, como que veio caminhando assim, se você quiser também entrar em conexões com a cidade, mas a sua vida de estudante, depois de estudar, como que foi? Você trabalhou por aqui ou você saiu? Como que aconteceu na sua vida?
Bom, eu estudar mesmo, eu sempre estudei aqui, né? Estudei no SESI, de primeira até a quarta série, que minha mãe falou que ela queria me alfabetizar, né? Ela não me deu aula diretamente porque eu não podia, mas nos bastidores ali ela ficava e se aprontasse ali, a minha mãe, ela estava na diretoria assim no momento seguinte, então não dava.
Nossa, aí é complicado, né?
Era ruim. Depois, na quinta série, eu fui pro Porto Seguro, estudei lá até o terceiro colegial. Foi onde eu fiz aí grandes amigos, né? A gente tem aí uma turma grande, a maioria também é de Valinhos, e somos amigos aí até hoje. Inclusive, como a gente estava conversando antes, né? O Salerno é um amigão meu também, ó, de muitos anos, então isso é muito gostoso também. A gente cria esses vínculos, né, não só de família, mas também vínculos de amizades aí muito grande, de longa data. Depois, da faculdade, né, eu passei na PUC Campinas, eu fiz administração com habilitação em comércio exterior. No primeiro ano de faculdade, eu, na verdade, trabalhava mais aqui com meu pai, ajudava no que dava, então às vezes você fazia um pouco de trabalho administrativo, mas muitas vezes meu pai falava assim: falta um funcionário, precisa ter alguém ali trabalhando na máquina, né? E vai a Marina lá, vai trabalhar. E era gostoso porque você aprendia de tudo, né? Você aprendia um pouquinho de tudo. E por essa parte, outra parte que você ter o seu pai como seu chefe. Além de você aprender demais com ele, aprendi muito nesse período com meu pai. E depois, quando você ficava muito brava com alguma coisa que tinha acontecido ali durante o dia, quando você chegava à noite em casa, você jantava, você já estava puta da vida, você tinha que continuar olhando para o seu pai e chefe, né? Mas é muito bom. Muito saudade dessa fase. Até que eu, no segundo ano de faculdade, eu comecei aí a procurar estágio. Efetivamente, né? Meu primeiro estágio foi na Nanshan, na Câmara Americana de Comércio de Campinas. Eu fiquei lá por 5 meses só. Eu entrei meio que numa área mais comercial deles e eu vi que eu não tinha muito jeito para a área comercial. E aí eu comecei a sair buscando outras oportunidades. Eu queria muito trabalhar em uma multinacional. Coloquei isso na cabeça, que eu queria trabalhar numa multinacional. E eu nunca tinha pensado, eu queria fazer alguma coisa vinculada ao comércio exterior, que era o que eu estava estudando, que é o que eu estava fazendo na faculdade. Eu não conseguia, literalmente não conseguia. Eu achava que eu tinha algum problema com o meu currículo, porque às vezes chamava para entrevista, mas eu não passava dali. E aí eu comecei até a pegar um certo pessoal de RH, né? Ou onde está o meu problema, né? E bom, então, como eu estava comentando, foi essa, tive essa oportunidade de fazer essa entrevista. E no dia eu descobri que a empresa era a Tetra Pak. Eu passei então no processo de estágio lá para recursos humanos. E acho que aí eu fui picada pelo bichinho do RH, porque eu me apaixonei pela área. E eu comecei ali o meu estágio alguns meses em treinamento e desenvolvimento, né? Mas foram poucos meses que eu trabalhei com essa área de treinamento e desenvolvimento. Depois eles já me deram uma oportunidade de um projeto vinculado a benefícios. E eu comecei ali, eu vi uma oportunidade muito grande, né? Que era uma área que ninguém ali dentro tava com foco. A gente tinha grandes oportunidades de melhoria. de uma melhor, de ter políticas, de estabelecer procedimentos, né, de organização mesmo da área. Então, eu abracei esse projeto na época e ele me abriu grandes portas dentro da Tetra Pak. E eu acho que eu levei isso para mim depois, para o resto da minha carreira e para as outras coisas que vinham aparecendo, né? Onde você às vezes encontra uma oportunidade, aonde você vê ali que você tem chance de poder mostrar o seu trabalho, de poder se destacar, então abraça e faz aquilo mesmo, porque no final dá certo. O reconhecimento, ele sempre vem, né? É uma coisa que minha mãe sempre fala para mim, sempre tem alguém olhando, né?
Sim.
E então eu acabei fazendo isso, eu vi essa oportunidade muito grande e acabei conhecendo muito da área, né? É, comecei a ter um contato muito grande com funcionários, e aí até que eu fui, eles me efetivaram, aí eu fui, entrei como uma assistente, e logo na sequência o RH na Tetra Pak estava passando por um momento de transformação mesmo, que era sair desse, do departamento pessoal, que a gente chama, onde a gente contrata, né, paga e demite, né, daquele sistema tradicional de recursos humanos, e eles estavam virando a chavinha mesmo para um departamento onde a gente prestasse serviços mais especializados para os funcionários, né, que eles chamam as grandes empresas hoje, as multinacionais já estão, já teve um movimento muito grande aí há alguns anos, isso foi em 2008, então, muitas empresas estavam naquela época passando por esse mesmo processo que a Tetra Pak estava, onde houve uma reestruturação muito grande. E ter a oportunidade de participar desse projeto foi um outro momento onde eu vi portas se abrindo, né? Eu levantei a mão, né, e falei que eu gostaria muito de participar para fazer assim, o que fosse. Né, que fosse fazer coleta de documento para alguém, mas eu queria estar ali naquele meio. E foi uma experiência assim, enriquecedora. Eu consegui trabalhar olhando para o departamento como um todo, da forma como ele estava estruturado, e olhando para esse futuro, né, o que, que ia vir. E foi um trabalho muito grande, porque o RH que era local em uma única planta, ele passou a mudar toda a sua organização e estrutura para atender 16, eram 12 países. Né? Então a gente ficava localizado ali, em Montemor, que é onde fica a Tetra Pak hoje, mas uma ampliação de serviços muito maior. E era uma quebra de paradigma para a empresa, né? O funcionário iria deixar de ter aquela de ir lá no RH para tirar a dúvida dele, e ele ia ter que utilizar uma central, né, um sistema específico. Então a gente tinha uma linha de atendimento, pessoas que eram especializadas e treinadas para ficar atendendo o funcionário ali. Então dúvidas que eram básicas, elas já conseguiam responder ali para o funcionário na hora. E aquilo que era um pouco mais complexo, ou que elas não tinham as respostas, isso ia para um time de especialistas, né? E a gente começou a se segregar entre as áreas que a gente tem. Então, uma área de treinamento e desenvolvimento, um recrutamento e seleção, benefícios, remuneração, né? E cada área tinha seu especialista específico. Então, foi um momento, assim, muito interessante. Eu trabalhei muito nessa época. A gente teve que sair correndo, fazer curso de intensivão de espanhol, porque a gente ia começar a atender os outros países, ao mesmo tempo eu tive que aprender um pouco mais das outras culturas, aprender como é que era você trabalhar, né, qual era o trabalho de RH para essas outras localidades. E na época eu estava muito mais focada em benefício, então eu tinha que entender o que, que eles faziam, dava para harmonizar um país com o outro, não dava, questões legais, folha de pagamento, o Brasil é super complexo, mas tem outros países, uma folha de pagamento numa Colômbia é super complexa, lidar com países hiperinflacionários como Argentina e Venezuela, que a gente tinha sites lá. Então, foi um momento em que eu acho que eu aprendi muito. E tudo que eu podia absorver de conhecimento ali, eu tentei fazer. E também foi um momento em que eu vi uma outra oportunidade para mim, né? Uma outra oportunidade para minha carreira, que era olhar um pouco mais para planos de previdência privada. Plano de previdência, ele é um benefício complexo. Eu comecei a enxergar que não tinha tanta gente ali dentro da organização que entendia desse benefício, que entendia dele a fundo, né? Então, aí acendeu outra luzinha, né? Por que não
Entendi.
Começar a aprofundar um pouco mais nisso? E foi
Mas
uma outra.
só para entender, você então na Tetra Pak teve esse desafio, mas esse desafio foi para benefícios, de forma geral.
Durante o projeto, eu consegui ter uma visão geral do RH, né? Eu trabalhei olhando para o todo. Né? Cada fase do projeto, a gente trabalhava alguma coisa em específico, mudanças de sistemas, mudanças de procedimentos, mudanças de políticas.
Certo.
Mas aí foi a oportunidade de olhar todas as áreas, né? Olhar o RH de uma forma mais holística. Depois que o projeto ele finalizou, eu voltei para a minha área mesmo, que era a parte de administração de benefícios. Mas quando eu voltei para essa minha área, eu voltei com um escopo um pouquinho maior, né? Ali antes do projeto, meu escopo era só benefícios Brasil. Quando eu voltei, aí eu voltei olhando para toda essa gama de países, né? Dentre as separações que a gente fez, das atividades, então eu mantive a minha posição, mas muito mais regionalizada. E aí foi nesse momento em que teve essa oportunidade também de puxar o plano de previdência mais para debaixo da minha área, de aprender um pouco mais com ele, de entender como é que funciona. Me apaixonei também por esse tema. Previdência privada, ele é um benefício também de extrema importância para a organização. Aprendi muito com ele. E aí, um pouco depois, foi em 2014, surgiu uma possibilidade de ir para a área de remuneração. E na época eu conversei com o meu diretor, né? E eu já tinha levantado o braço e falado que remuneração seria um próximo passo que eu queria para a minha carreira, né? Quando a gente olha no mercado, remuneração e benefícios, eles praticamente andam juntos, né? E seria um outro grande desafio, né? Então vamos subir mais um degrauzinho. E aí eu consegui essa posição de remuneração.
Que legal.
Então eu deixei a cadeira de benefícios, mas eu continuei carregando o plano de previdência comigo, até pela questão da complexidade que ele tinha, eu já conhecia bem. E foi um outro momento que eu entrei na área de remuneração no olho do furacão, um sistema com um processo de mérito acontecendo. Tive que aprender tudo muito rápido, mas eu falo que a gente tem os nossos anjos aí, nossos mentores, que nos ajudam, nos dão suporte. E foi uma outra fase que eu aprendi muito e também vi em remuneração grandes oportunidades de crescimento, né?
Eu queria que... desculpa te interromper, eu só
Não,
queria também,
pode
depois
falar.
de você concluir, que você explicasse também para o pessoal o que que faz a área de remuneração em si. Então, assim, mais ou menos por cima, pode ser bem básico, tá? O que que faz um analista, um especialista de remuneração?
Essa área, a gente brincava e falava que era a parte hard de RH, né? Todo mundo vê RH como pessoas, mas a área de remuneração, ela é extremamente números, né? É uma área muito estratégica. A gente trabalha estabelecendo as políticas salariais da empresa, onde, para você manter uma empresa competitiva no mercado, né, que atraia, para que a gente tenha uma marca empregadora, lógico que tem uma série de fatores ali no meio, mas remuneração, ele tem o seu pilar ali com um papel muito importante, né, para as organizações, de você conseguir atrair bons profissionais no mercado, de você conseguir reter as pessoas, os seus profissionais, os seus talentos dentro da organização. Você precisa também, né, ter um... Falando bem, né, a gente precisa pagar bem. A gente precisa estar competitivo com o mercado. Não adianta eu querer ter um profissional, um talento lá dentro, se eu tenho ali a empresa vizinha que está pagando duas vezes mais. Então, a minha área, ela faz justamente isso, né? A gente analisa o quanto que o mercado está pagando, a gente monta a nossa estratégia, o quanto que eu quero remunerar os meus funcionários versus, né, esse posicionamento salarial que a gente capta aí do mercado. E para deixar mesmo a nossa empresa mais competitiva e atrativa, né? Porque todo mundo, quando você vai buscar um emprego, salário é uma das coisas que conta muito, né? A gente trabalha aí por N motivos, mas salário, ele é algo muito importante. Salário, pacote de benefícios, tudo isso torna aí, agrega para a competitividade das organizações. Então, a gente trabalha, né, um dos nossos pilares dentro da área de remuneração é isso, é estabelecer essas tabelas salariais de forma que elas fiquem competitivas com relação, os nossos salários fiquem competitivos com relação ao mercado. Ao mesmo tempo, a gente cuida para que a nossa estrutura de cargos dentro da empresa, ela seja correta, né? O que cargo que eu preciso ter para você ter um assistente, um analista, né? Traçar os planos de carreira, que é algo que muita gente pergunta, qual que é o meu plano de carreira? Então, a gente trabalha muito com isso. A gente também trabalha na questão de meritocracia, né? O quanto que a gente performa, a gente remunera o funcionário através da performance, da entrega. Todo também pacote de remuneração variável, né, que é o nosso famoso bônus, PPR ou PLR, como as pessoas conhecem. Também é algo que fica debaixo do guarda-chuva de remuneração. Então, a gente estabelece hoje na estrutura da organização que eu trabalho, também como a gente fazia na Tetra Pak, a gente estabelece as regras e as políticas, deixa isso claro para o funcionário de o que eu preciso fazer, né, como é que funciona a minha política de bônus e o que eu preciso fazer para eu receber, né, para eu ganhar. E são todos fatores que motivam, que incentivam, que tem mesmo esse direcionamento, né, esse motivador de fazer o funcionário sempre performar e trazer o seu melhor para dentro da organização. É uma área muito estratégica, né, a gente precisa estar sempre muito ligado com a própria estratégia do negócio, porque não adianta eu estabelecer uma política de remuneração totalmente desvinculada com aquilo que o negócio ele está praticando ou para onde ele quer ir. Né? Então, por isso que para mim é apaixonante, né? É por conta disso. A gente está muito lado a lado aí com a própria estratégia das nossas organizações.
E é a pessoa dos números do RH. Então, assim, todo mundo também que estiver trabalhando na empresa da Marina, então já vai lá, já pede aumento para ela que aprova, ela que aumenta o salário de todo mundo, né? E se e caso o salário seja ruim, tem que cobrar ela também. É ela que a gente tem que cobrar, entendeu, pessoal?
Não foi na fogueira, não. E você trabalhou lá, você sabe.
Mas, diferente também, para vocês verem o alto nível que a gente está falando aqui. Porque eu sou um analista de remuneração, tudo bem, mas a Marina, ela é uma especialista. Então, assim, A gente está falando com uma pessoa que tem um papel muito importante dentro de uma organização. E aí, aproveitando, Maio, eu queria que você levasse um pouquinho para esse seu momento atual, né? Essa questão de ser um especialista. Foi um passo grande que você deu na sua carreira? Como que foi?
Foi depois que eu fui para essa área de remuneração mesmo, né? Lá atrás, na Tetra Pak, eu trabalhei na Tetra Pak por quase 10 anos. E aí eu tive a oportunidade, né? Surgiu uma posição que me brilhou os olhos na Eaton, em Valinhos. Tinha a questão também de localização, para mim ficava super perto de casa, né? Não precisava mais viajar todos os dias. E eu acho que foi também, para mim foi essa possibilidade, né? De assumir um novo desafio, né? De poder mudar totalmente o negócio, né? A Tetra Pak, empresa de embalagens, e vir para a Eaton, que tem um negócio totalmente diferente, né? E eu aceitei esse desafio e aí vim para a Eaton como especialista de remuneração, também numa perspectiva mais regional, né, atendendo aí todos os países da América do Sul e América Central, para remuneração e benefícios. E foi um movimento, eu acho que para minha carreira, muito feliz. Eu acho que foi muito certo isso. Eu pude aprender muito mais, eu pude me, né, peguei situações totalmente diferentes do que eu estava acostumada. Você trabalhar, a Tetra Pak, ela é líder de mercado, então ela anda num nível mais, né, ela vai mais numa calmaria. Por mais que a gente estabeleça ali targets mais agressivos de vendas e de lucratividade, é um pouco diferente, né, da Eaton quando a gente olha principalmente para o mercado automotivo, que é onde a gente está inserido ali. Mas deu para agarrar essa oportunidade. Aprendi muito. A empresa, por ela ter negócios diferentes, a gente também precisa ter essa visão de como que eu trabalho remuneração, né, pro business que a gente tem na Eaton na parte de elétrica versus o business mais industrial na parte automotiva. E também a questão de regionalidade, né, de estar olhando para outros mercados. Acabei aí pegando outros países que eu também não conhecia, então foi um novo processo de aprendizado, uma nova, olhar um pouquinho mais a complexidade de pacotes de remuneração variável. E isso tudo acho que ajudou muito, até pelo momento em que a gente está vivendo hoje, né? Questão de pandemia, de como que a gente trabalhou nesses meses todos aí atrás para enfrentar aí esses momentos de crise, e sempre preocupado, olhando para a saúde física, mental do funcionário, né? E acho que isso foi algo muito importante para a
Sim.
gente. E muito em paralelo a isso, vindo trabalhando aqui estratégias que a gente ia trazer e agregar, né, para atravessar esse processo.
É bem legal vocês verem que ela tem uma carreira super sólida e passou por diversas empresas muito grandes e conceituadas no mercado. E eu queria assim também trazer agora um pouquinho pro tema mesmo, depois da gente conhecer um pouquinho a sua trajetória, da questão de mulher no mundo corporativo, né? Eu acredito assim também se a trajetória que você teve deve ter sido diferente da sua mãe, que foi diferente da sua avó, e a gente vê que essas mudanças vêm acontecendo, e é mudanças boas, né? Porque Antes era um universo totalmente masculino mesmo, as questões de liderança, de grandes cargos dentro das organizações. E eu queria já, assim, começar com você essa questão do desafio de ser mulher. Então, se você tiver, assim, alguma coisa para falar de, nossa, ó, é diferente, eu nunca sofri nada, para mim tá tudo certo, e que você contasse um pouquinho disso.
Eu acho que, inclusive hoje eu pude participei aí de uma conversa, de uma palestra, né? Não é palestra, de um speaker series que a gente teve com a Tânia Constantino, que a Eaton trouxe ela para falar com a gente. A Tânia, ela é presidente da Microsoft no Brasil. Então, é um grande ícone aí de mulher no mercado de trabalho. E ela falou uma frase hoje que até me marcou, né? Que ela falou que o lugar da mulher é onde ela quiser. E faz todo sentido isso. Eu acho que nós mulheres, a gente não pode se deixar, né, ficar apreensiva ou deixar de sonhar alto, de sonhar que você um dia deseja aí uma posição maior, seja ela qual for, dentro de uma organização, né? E aí, focando mesmo a conversa mais bem para o mundo corporativo mesmo, né? Eu acho que a gente tem que colocar, assim, quais são as nossas perspectivas de carreira, não ter medo da gente falar, expor, compartilhar isso com os nossos gestores. Buscar estas oportunidades também, oportunidades de crescimento, oportunidades que a gente tenha, né? Como eu comentei aí na minha carreira, eu sempre olhei essa questão de, aqui eu tenho uma chance, aqui dá para eu ir, eu posso caminhar. E também acho que tem um ponto que é uma visão até um pouco pessoal, né? A mulher, às vezes, ela carrega muito um fardo nas costas. Isso é meio que cultural, porque a mulher, ela tem que dar conta da casa, do filho. E o homem, ele já não vem tanto com esse peso, né, nas costas. Então, a cobrança que nós mesmos, nós mulheres, a gente faz para nós mesmas, eu acho que ela acaba sendo muito maior. E a gente acaba sendo até perfeccionista demais. Eu tenho que ser nota 11 para poder chegar lá para o meu gestor e falar assim para ele: nossa, eu quero um aumento, você não pode ir lá falar com o RH? Ainda mais eu estando nessa área, né? Então, e o homem já tem mais aquela coisa assim: nossa, entreguei, tipo, nota 7. Já vai lá, ele já pede aumento, já tem uma liberdade muito maior. Então, eu vejo que ainda tem um pouco disso, né, da própria mulher. Então, a própria mulher, às vezes, se coloca assim, e que eu acho que fica aí a mensagem de não. A gente tem condições, sim, a gente tem condições de assumir posições, seja ela qual for, dentro das organizações, né? Ainda, eu vejo que as coisas, elas estão mudando, a gente está deixando muito mais claro essa questão de diferença entre homem e mulher. Isso está se destacando muito mais, né? As empresas hoje falam muito da questão de inclusão e diversidade, põe isso em pauta, põe isso na mesa, a gente analisa, né? Eu também, na minha área, a gente faz muitas análises, levanta muitos números, né? Então, quanto que analisa muito pesquisas de mercado, né, para avaliar o que o mercado está fazendo. Então, essa questão de o quanto que a mulher ganha, o quanto que o homem ganha, eu acho que isso já está se tornando muito mais, já está vindo mais à tona, já está abrindo muito mais os olhos. E não só a mulher tem que prestar atenção para isso, né? Quando a gente senta para falar disso, o homem também tem que estar lá, o homem também tem que entender que existe, sim, essa diferença. Nós, como RH, a gente cria ferramentas, né? A gente cria processos, procedimentos, mas dizer para você: olha, 100% isso ainda não acontece. Não diria que ainda acontece, né? Na realidade de hoje, as coisas ainda acontecem. Estão caminhando, né? Estão melhorando, está ficando mais visíveis, estão, mas ainda acontece. E até um dado interessante, né, para compartilhar. No ano passado, eu participei da entrega de uma pesquisa de mercado de uma grande consultoria, de uma multinacional, que a gente tem aí, trabalha como parceira. E ele sempre né, nos últimos anos ele sempre vem apontando essa questão da diferença, né, do homem e da mulher. E aí ele começou mostrando, né, você quantas mulheres das empresas que participaram da pesquisa, que foram no Brasil, entre empresas nacionais e multinacionais, foram quase 600 empresas participantes. E a gente tinha ali 10% dessas empresas tinham mulheres como CEOs, como nos cargos mais altos dentro da organização, enquanto 90% ainda é uma população masculina. E quando a gente vem descendo, né, alta gerência, gerência, né, diretoria, ainda a prevalência de homens ela é muito grande. E aí, quando eles fizeram essa correlação para salários, né, a gente vê que em questão de salário base, novamente a pesquisa mostra que a mulher ela tava ganhando menos que o homem. E no slide seguinte veio uma coisa que foi até surpreendente, né? Quando eles foram falar da questão da remuneração variável, que é aquela em que a gente remunera por performance, né? Por mais que no salário base a mulher esteja ganhando menos, no variável ela ganhou mais. Então, o que que isso quer dizer? Ela performou melhor que o homem, né? Então, já tem indicadores que mostram isso. Então, é pegar isso, é pegar esses indicadores e colocar as coisas em prática, né? Como que a gente pode fazer, né? Que tipo de ações internas, né? Nós como RHs, não só RH, mas acho que acaba sendo aí algo que várias outras áreas dentro da organização pode participar, de que tipos de ações que a gente pode fazer, né? Tomar ações. Isso foi algo que também um antigo chefe meu, ele me falou e me marcou, né? Porque uma vez também eu fiz um gráfico para ele lá super legal. Falei, olha, tá vendo essa área aqui? Olha a quantidade de homens que a gente tem, olha quantas mulheres a gente tem. Aí ele olhou e falou, nossa, realmente, seu gráfico tá muito legal. E o que que você acha que a gente tem que fazer com isso? E você fica com aquela cara assim de não sei. Aí ele falou, então, é sempre importante a gente mostrou, apontou um número, né? Vamos fazer alguma coisa. Então, fechei meu computador ali, voltei para minha mesa refletindo a respeito. E realmente é verdade, né? Se eu monto ali um número, mas se eu não penso em ações, ele vira só mais um número, mais um gráfico bonito, né? Então, por isso que eu acho que é algo que o importante disso é a gente remeter tudo para ações, né? Efetivar as coisas e começar a colocar em prática. E para as mulheres também não terem medo de se expor, né?
Né?
De colocar e de saber que ela é capaz, que ela pode.
E é super legal, gente. Quem tiver qualquer pergunta para fazer para Marina, pode deixar aí no chat, a gente vai responder tudo no final. E assim, eu vejo de um lado de que é algo muito importante. Só que eu também vejo que as empresas, às vezes, na correria do dia a dia e tal, falam assim: ah, não, deixa isso para depois. Sempre deixando para depois, sabe, essa situação. E isso até me incomoda também, porque assim, não vou. É claro que não são todas as empresas, né? Principalmente as empresas um pouco mais novas, a gente vê que elas têm um pouco mais de ir atrás disso, de perceber e de fazer algumas mudanças, né? Mas as empresas, às vezes até muito consolidadas, eu sinto que às vezes, vamos deixar para depois, vamos deixar para depois, e essa mudança acaba não vindo nunca, né? Vem, tá caminhando-se aos poucos, mas também sinto que a gente não tem grandes projeções de melhora ainda, né? Queria que você falasse assim, para o futuro, você vê uma melhora nisso ou ainda sente que a gente ainda não está caminhando da forma como deveria?
Eu tenho uma visão positiva, né? E gosto de ter essa visão mais positiva mesmo. Como eu comentei, se a gente tá colocando esse assunto, na pauta, tá trazendo. E como você comentou, né? O importante é a gente não deixar a coisa tão engavetada, né? Dentro da organização. Não olhar para o problema e simplesmente engavetar e deixar para depois. E a gente não dá prioridade para aquilo, né? E uma vez que você não deu prioridade para aquilo, não vira prioridade nunca diante do turbilhão de coisas que a gente tem. no nosso dia a dia. A gente já sabe que hoje a gente já trabalha com uma quantidade nosso dia a dia já é muito sobrecarregado. Então, se não tem esse fator motivador ou de ter aquele alguém que levante e fale, não, a gente vai pegar isso, vamos levar, vamos fazer, vamos colocar esse tema em pauta, vamos buscar soluções para o que, que a gente pode fazer para melhorar, que ações internas a gente pode fazer, realmente a coisa não anda. Mas, por outro lado, hoje você tem muito mais visibilidade, você tem muito mais informação, a mídia coloca muito isso, é muito comum você ver revistas, em jornais, essas próprias consultorias também falando muito disso, né? Um exemplo disso é que nem essa pesquisa que eu comentei aí, esses dados com vocês que eu participei no ano passado, né? Eles já estão trazendo ano a ano essa questão de informação de gêneros, né? De homens e mulheres em cargos, essa comparação de salários de homens e mulheres. Então, fica, né, cada vez mais, ele fica ali em evidência, de alguma forma, por mais que, de repente, ali dentro da empresa, alguém não está fazendo nada, ele está ali. E então, por isso que eu falo, eu tenho sim essa visão positiva de que no futuro, né, a gente tem aí uma tendência desse quadro, ele aos poucos, ele se invertendo. Né, esses 10% vira 15%, um dia vira 20%, né, e eu acho que a própria mulher mesmo, ela foi ao longo dos anos conquistando seu espaço e que ela vai continuar fazendo isso, né, vai continuar nessa caminhada.
Sim, é bem legal, eu fico feliz que você tenha esse posicionamento positivo, né, de que as coisas estão melhorando e que perspectivas de melhora ainda para o futuro. Mas, gente, assim, principalmente em cidades do interior como a gente vive, são temas que têm que ser mais debatidos, né? Isso não há sombras de dúvidas que a gente precisa mais falar disso, mais entrar em pautas, porque é um tema muito importante e a gente vê pessoas injustiçadas pela questão de gênero, né? Mas, assim, fico muito feliz com essa sua visão de melhora, né? Não imaginava que você pensava dessa forma, bem legal.
Até uma experiência até pessoal, né, que a gente, nós vivenciamos aqui disso, logo que meu pai faleceu, né, e que minha mãe falou, ah, não, eu vou assumir os negócios, nos primeiros meses, por incrível que pareça, a gente teve uma dificuldade, né, minha mãe, ela passou por isso, né, ela enfrentou isso, ela ia para comprar matéria-prima, né? Ali com que ela trabalha, o público praticamente 100% masculino. Então, quando ela ia nas serrarias para poder comprar madeira, tinha gente que não vendia, não queria vender para ela. E já eram fornecedores do meu pai, já conhecia meu pai já tinha trabalhado com eles há muitos anos. E para ela, né, pelo simples fato de ser mulher, eles... No começo falava assim, não, eu só vendo se você me pagar à vista. Tinha um medo que ela não pagasse. Então, eu comentei de uma realidade de uma empresa que a gente está falando de multinacional, onde você é estruturado, mas aí agora a hora que você olha no pequeno, né, que é no nosso caso aqui, olha isso, né? Sim. Então ela precisou conquistar a confiança deles para poder começar a comprar a matéria-prima e falar, não, agora eu vou pagar parcelado ou... Poxa, me dá um desconto, porque tinha gente que vinha com valores também absurdos para ela, que ela falava, mas eu não pagava também isso, por que você está subindo meu preço em 25%, 30%? Né?
Sim.
Então, ela enfrentou muito isso, né? De tratar com produtor, gente que falava assim, vai tratar com mulher, né? Mulher que vai estar negociando isso comigo? Mas, ao mesmo tempo, eu tenho essa visão positiva, porque... Apesar da gente ter tido essas experiências, né, mais negativas e essas dificuldades por questão de ser mulher, a gente teve também pessoas que ajudaram muito nesse meio do caminho. Né? A gente encontrou também pessoas que ajudaram. Clientes que falavam assim, não, eu não vou deixar de comprar com vocês. Se vocês continuarem vendendo da mesma forma como está, como vinha, né? É, uhum. Cumprindo os prazos, porque a gente está falando de fruta, fruta estraga, então tem que cumprir o prazo certinho. Não, continuaram e estão com a gente aí até hoje. Sim. Então, por isso que eu acho que a gente não pode perder a positividade.
Tá, legal. É, e também, eu sinto também que a geração, as pessoas mais jovens também já vem um pouco mais consciente disso, né? Eu sinto também que, uhum. que o pessoal já vem mais educado, até do ambiente acadêmico. Então, sim, é uma esperança de melhora para o futuro. Mas, seguinte, eu queria entrar nas perguntas aqui. É, vou começar, gente, então quem quiser ir perguntando aí pode ir que a gente vai responder, tá?
Vamos lá.
Vamos lá. Primeira pergunta aqui da Agatha. Você acredita que os homens nas empresas estão preparados para as mulheres na liderança? Você já sentiu ou já viu resistência de um homem por ser sua superior na hierarquia da empresa?
Já passei por uma situação em que a gente trabalhava juntos, mas o meu cargo era um pouquinho maior que o dele e tinha ali uma competição muito boba, né? E assim, se eu pegava algum trabalho que era um pouco mais complexo do que aquilo que ele estava fazendo, ele não aceitava. Então, é difícil até pra gente, né, como lidar com esse tipo de situação dentro, sim, do ambiente de trabalho e também você tentar evitar problema com outra pessoa que é ali seu colega, né? Você, uhum, continuar mantendo uma relação dentro do ambiente de trabalho. Então, é muito complicado. Eu acho que ainda existem, eu não duvido, eu acho que ainda existem homens que têm uma certa resistência por ter a mulher como sua superior, uhum, né? Como uma gestora. Mas eu acho que tem sim momentos em que a mulher consegue conquistar esse espaço dela e conquistar esse respeito, né? É, porque eu acho que é isso também, é uma relação de respeito também com a hierarquia. Então...
Entendi. É, gente, a gente tem uma... Muito legal ver uma pessoa também bastante experiente no mercado que isso tem mudado, né? Fico muito feliz com isso. Mais uma aqui.
Tá mudando, vamos dizer assim, tá mudando.
É. Na sua carreira como executivo, já vivenciou o mansplaining ou mansterruption? Se sim, como tribulou isso? Como acho que passou por cima? Ela fala mansplaining ou mansterruption? Eu acho que é aquela questão de que se você estiver falando, por você ser mulher, o cara te interromper, sabe? Assim, você já chegou a vivenciar isso ou não?
Não,
não.
Não. Eu acho que não. Assim, a gente, pela posição, né? Muitas vezes a gente negocia muito, né? Você negocia, uhum, uma proposta salarial, você negocia às vezes um novo salário com algum gestor, ou você mostra que você tem uma posição. Eu acho que a gente sempre trabalhando, né? Com argumentos, com fatos, você também mostrando o conhecimento, né? Por exemplo, como uma especialista, você está trazendo ali aquela informação. Então, colocando esse tipo de situação, né, argumentando, eu acho que a gente consegue mostrar o nosso ponto, mas não, felizmente, ainda não vivenciei isso.
Entendi, que bom. Falando de RH, de maneira geral, você acredita que as grandes multinacionais que têm unidade no Brasil, processo seletivo ainda é engessado?
Eu acho que a gente entrou por um processo, né? Quando, falando dessa transformação do RH, né? Quando a gente deixou isso como uma prestação de serviço, né? onde a gente também reduziu até o número, né? Você reduz o número de funcionários que estão fazendo, funcionários da empresa que estão fazendo recrutamento e seleção, e às vezes você traz até uma consultoria para suportar nesse processo. É, eu acho que você talvez facilite até um pouco mais para que isso ocorra, né? É, você tem uma pessoa da empresa que conhece, da empresa, da organização. Talvez essa visão, né, do processo de recrutamento e seleção, ele ser engessado, depende aí de que perspectiva que veio, ele pode ter engessado, porque de repente você pode, o gestor pode ter feito lá, ele ter colocado um cargo que pro recrutador ir para mercado para buscar aquela posição do jeito que ela foi, né, que ela recebeu aquilo, é difícil, é complicado, né? Então, tem disso. Mas um pouco do que eu vejo também é que as áreas de recrutamento e seleção, elas acabaram ficando muito sobrecarregadas. E muitas vezes até um feedback que eu escutava era que assim, poxa, mas eu participei desse processo de seleção lá da sua empresa e ninguém me deu um feedback se eu passei ou não, né? Então, às vezes a gente escutava isso. E é porque eu acho que sobrecarregou. A gente tem aí fases, né? Em que a gente, tipo, agora não estamos contratando ninguém, né? As empresas, está todo mundo congelado, não está contratando ninguém. Aí, de repente, lá na frente, melhorou a economia, voltamos a contratar, meu, deu aquele boom,
Entendi.
sobrecarregou. Então, eu acho que aí, de repente, aí nesses períodos, nesses processos, é que talvez dê essa sensação de que de engessamento.
Ver se tem mais aqui. Isso aqui a gente já respondeu. Agora da Heloísa, qual o momento que mais te marcou durante sua carreira?
Mais me marcou, nossa, eu tive vários que me marcaram.
Acho que é legal falar assim do, assim, da onde você deu o grande passo, assim, que você mudou assim de uma hora para outra, sabe? Um grande
Eu acho que
desafio que você.
um dos primeiros momentos assim da minha carreira que foi muito marcante, foi quando eu participei desse projeto na Tetra Pak ainda, né, onde a gente fez toda essa questão de transformação do RH, foi muito marcante porque a gente estava trabalhando ali com especialistas de recursos humanos do mundo inteiro, né? Então, de tempos em tempos, ao longo de cada fase do projeto, esse pessoal eles vinham para cá para poder acompanhar, né, todo o processo de implantação. E em um deles eles viraram para mim e falaram assim, né, ah, você vai apresentar. Você vai apresentar o quê? Não, você vai apresentar todo esse trabalho que você fez até agora, né? E foi, acho que foi a minha primeira apresentação que eu fiz para um público estrangeiro, gente de alto escalão dentro da organização, tinha um vice-presidente de recursos humanos lá. E foi gostoso, foi uma experiência boa, porque eu acho que ao mesmo tempo que eles entendem da posição que você está, essa exposição, ela te remete a um aprendizado muito grande, né? O como você expor, o que que eu vou expor, de que forma que eu vou expor isso para eles. Então, isso remete a um aprendizado muito grande. E ali também, de uma certa forma, era uma venda de uma ideia, né? A gente estava vendendo uma ideia. E a gente precisava que eles comprassem aquilo, né? Então, como é que eu vendo isso para esses caras, né? Como é que eu mostro que isso que a gente está querendo implementar é algo que vai ser benéfico para a nossa organização aqui, né? Na região em que nós estamos. E segurar o nervosismo para poder fazer essa venda, ainda mais eu que não sou muito comercial, então foi um momento que me marcou bastante.
Entendi. É, aqui acho que a gente tem mais uma aqui da Sara. Perguntando se você fez curso para ser tão gata. Sem perguntas, fala para ela que eu amo muito, profissional zero defeito, amigos, amiga zero delicadeza.
Ai, que fofa. Também te amo, Saroca. Aí, ó, são pessoas que a gente trabalhou juntos, né? A gente, o ano passado, né, para o pessoal saber um pouquinho, né, eu e o Igor trabalhando ali em remuneração, a Sara e a Carla, que para quem assistiu no domingo, né, viu essas duas profissionais aí de comunicação, e era um jogo bem, bem interessante, né, porque a gente muitas vezes tinha que comunicar, né, Igor? E a
Sim.
gente, para comunicar, como é que a gente comunica isso? E acho que a Sara e a Carla, e ali estavam ali pertinho da gente já chegava nelas e ajuda aí, como que a gente
Não.
comunica agora? É uma parceria muito boa, porque queira ou não, RH também é marketing, né? A gente precisa fazer
Sim.
marketing das coisas que a gente faz, a gente precisa promover mais, né? Tudo que a gente trabalha, às vezes a gente trabalha tanto nos bastidores e o funcionário não sabe.
Não sabe.
Então, esse alinhamento com a área de comunicação também, para a gente poder promover tudo aquilo que a gente faz, é muito bacana.
Sim. É, então,
Um
muito
beijo,
legal.
Sara.
Tô muito feliz de ter falado com você, Má. É, para mim é super motivante, né? Porque você tava num papel de líder, né, para mim. E agora a gente está conversando aí frente a frente, muito legal. É, espero que você tenha gostado também do projeto, da iniciativa e de ter conversado um pouquinho aqui hoje, né?
Não, fiquei muito feliz. Foi muito gostoso o bate-papo. Agradeço o seu convite. De novo, eu fico muito orgulhosa de saber que você viu alguma coisa que te deixou incomodado e você assim, não deixou quieto, né? Tomou alguma ação, tá aí com o Anonymous Podcast. Muito bacana o seu projeto. Super incentivando você a continuar. Também sou muito orgulhosa que você foi para a área de remuneração também, está trabalhando, e isso está aí crescendo a sua, tá caminhando aí na sua carreira profissional. Então, para mim é muito gratificante mesmo, fico muito contente.
Muito legal. Então, gente, por hoje a gente vai ficando por aqui. É, agradeço mais uma vez a Marina de ter participado aqui com a gente. Os recadinhos finais, só por favor, quem estiver assistindo, se inscreve no canal aí, deixa o gostei, segue lá nas redes sociais. É, dando um spoiler para você de domingo. Domingo vai ter a Elaine Guerra vai estar aqui. Ela é mudando o tema completamente, então está vindo bem nesse lado empresarial. Agora vai trazer alguém que foi da área de saúde aqui de Valinhos, que comandou algumas coisas da saúde, para estar falando também desse momento, do que está acontecendo na nossa cidade, né? Então vai ser muito bacana. Então domingo às 16 horas ela vai participar aqui com a gente, tá bom? E quem estiver escutando no Spotify, por favor, depois siga nas redes sociais. Beleza? Má, muito obrigado. Muito obrigado a todo mundo que fez pergunta, que participou, gente.
Obrigada.
Até mais. Boa noite.
Beijo, boa noite.